Olá, ontem, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mais um dia de luta, de lembrar que ainda temos muito o que caminhar, muito o que conquistar e que apenas juntas faremos o diferente. Ainda hoje, podemos observar que, apesar de muitas mudanças positivas, temos muito o que transformar. O machismo é uma doença cultural e social, que por muito tempo teve leis a seu favor, fortalecendo a submissão feminina, impondo a ela lugares e comportamentos. Devemos sempre lembrar que nossa luta continua, e agora mais forte, um pouco diferente. Portanto, este dia é muito importante para lembrarmos daquelas mulheres lá atrás, que lutaram pelos direitos que temos hoje. O fato de estarmos hoje falando aqui, estarmos em nossas profissões de hoje, se deve muito à luta delas. E devemos lutar para que essas gerações que virão tenham o mesmo direito. Como disse a ministra Carmen Lúcia, é inadmissível que o direito esteja ao lado do patriarcado, reforçando papéis de homens e mulheres, como já fora. Por isso, devemos fortalecer a efetividade das leis elaboradas na proteção à mulher e ter o princípio constitucional fortalecido, que todos somos iguais perante a lei. Por isso, o podcast Descomplicando vem nesta data falando um pouco mais destas leis tão importantes e que percebemos que estão tão esquecidas e desconhecidas do público geral.
Isso mesmo. Não podemos e não devemos deixar que essas leis caiam em esquecimento, ainda mais porque envolvem temas tão atuais e violações de direitos da mulher tão sérios. Ao deixar a caixa de perguntas abertas para este podcast no Instagram, eu pude constatar o desconhecimento do tema, porque todas as perguntas foram acerca de qual o conteúdo da lei, quando ela surgiu e foi suficiente para mostrar que as pessoas estão totalmente por fora do assunto em si. A Lei Carolina Dickmann é, como ficou conhecida, a Lei Brasileira número 12.737 de 2012, sancionada dia 30 de novembro de 2012, que veio com o intuito de tipificar os chamados delitos ou crimes informáticos.
E desde abril de 2018, Bárbara, sobre opiniões de ódio contra mulheres, que agora são investigadas pela lei federal, é o que diz a Lei Lola, que foi lá 13.642 de 2018, que já está em vigor e transfere toda a responsabilidade e competência para a Polícia Federal para poder investigar esses crimes de misoginia na internet, esses crimes de ódio contra mulheres, né? E com essa introdução, vamos abrir o nosso primeiro episódio de 2021 do podcast Descomplicando.
E com essa deixa da Angélica, eu venho desafogar, né, o que estava em mim, dizendo: estamos de volta. Olá, meus queridos e minhas queridas. Espero que seja tudo muito bem com vocês. Já estamos no terceiro mês de 2021, né? A gente tomou uma folga mais longa aí do podcast. E a gente está fazendo nosso retorno triunfal hoje com esse assunto tão importante, a todo vapor, com convidadas hiper especiais e que sabem muito dos assuntos. Para pontuar melhor, Lei Carolina Dickmann e Lei Lola. E vamos abordar o tema perguntando: o que são essas leis? Como surgiram? Quando e em quais casos são aplicadas? E quais são as penalidades? Com isso, eu me apresento. Meu nome é Bárbara Telles, eu sou de Maringá, Paraná, sou bacharel em Direito e sou ativista social.
Olá, meninos e meninas, que estão acompanhando nossa primeira live do ano de 2021, que vem trazer esse assunto atual e preocupante, falando sobre o assunto do mundo digital e essas leis que estão meio afastadas do conhecimento geral. Me apresento também. Meu nome é Angélica, sou de Porto União, bacharel em Direito, mediadora judicial, e hoje vamos conversar com convidadas craques nesse assunto. Aliás, né? Mestres, não é mesmo, Bárbara?
Exatamente, é com um grande, imenso, absurdo prazer que eu chamo ela novamente no nosso podcast. Uma mulher absolutamente incrível, que eu admiro muito, que tá aqui de novo, né, para ajudar a gente, porque ela sempre vem, né, dar um abracinho assim, da compreensão a gente. No nosso primeiro podcast desse ano, aproveitando, inclusive, para parabenizar ela oficialmente, porque ela acabou de defender o título de mestre dela, com o tema da violência contra a mulher, o cenário globalizado e a tecnologia como facilitadora da lesão a direitos da personalidade feminina, onde ela foi orientada pelo Dr. José Sebastião de Oliveira e trouxe para todos a discussão sobre o tema sextorção, pornografia de vingança, violência contra a mulher e direitos da personalidade. Então eu chamo ela, por favor, doutora Bruna, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, meninas, boa noite, espero que todas estejam bem, né? Cumprimento a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão acompanhando este podcast. Agradeço mais uma vez pelo convite, me sinto muito acolhida, né, por participar desse assunto, né, falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a defesa das mulheres tão importante. Aproveito para parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem, dia muito importante. Como disse a Angélica no início de sua fala, estamos hoje na posição que nos encontramos por conta das lutas que foram ensejadas por todo o decorrer dos tempos, né? Apesar dos pesares, das situações em que as mulheres hoje ainda são submetidas, lutas foram travadas, e nós, enquanto mulheres nos tempos atuais, não podemos deixar a peteca cair, né? Nós precisamos dar continuidade nisso. Então, para me apresentar, eu sou a Bruna, sou advogada, eu resido em Paranavaí, atuo em defesa dos direitos das mulheres, e como as meninas disse, eu tive a oportunidade recentemente de defender o meu título de mestre, e fico muito feliz e estou à disposição de vocês.
E para estrear aqui, no nosso lugar de fala sobre o direito de forma simples, também a mestre que abordou o tema da democracia à ciberdemocracia, condições e inefetividade da participação popular na construção colaborativa do marco civil da internet, orientada pelo Rafael Santos de Oliveira, e que ainda participa de projetos de pesquisa sobre o ciberespaço, a juíza de direito de Porto União, Letícia Bonadese. É um prazer conhecê-la, né? Seja bem-vinda ao nosso espaço aqui, doutora.
Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, a Angélica e Bárbara, e cumprimento todos os presentes, cumprimento também a doutora Bruna, que aqui vamos falar juntas sobre o tema. Parabenizo todas as mulheres pelo nosso dia de ontem. É aquilo que a gente fala, né? Todo dia é dia da mulher, mas uma data... essa data é muito importante, porque a gente precisa de um dia para lembrar das lutas, das conquistas, e para não parar, né, o nosso movimento. Porque todas nós enfrentamos situações desafiadoras nos nossos dias, tanto trabalho, relações familiares... E esses assuntos relacionados às mulheres têm que ser debatidos constantemente. Então, agradeço muito o convite. Como a Angélica falou, o meu mestrado foi sobre democracia na internet. Já faz 6 anos que eu defendi, então já faz algum tempinho. Mas, recentemente, eu assumi aqui a vara criminal em Porto União. E trabalho diariamente com o crime. Então, um pouquinho dessa experiência eu vou poder dividir com vocês hoje também.
Bom, muito prazer, sejam bem-vindas. Doutora Letícia está debutando no nosso podcast, doutora Bruna já é de casa, né? Feliz Dia da Mulher para vocês. Eu tenho certeza, eu cheguei aqui onde eu estou hoje, vou cada vez mais em frente. Graças a mulheres como vocês que me inspiraram e me inspiram até hoje. E com isso eu queria aproveitar para lembrar que este episódio, como todos os outros, está sendo transmitido ao vivo no Facebook e que depois ele vai ser editado e vai ser inserido na plataforma Spotify, então todo mundo pode assistir qualquer hora, quando puder aí, tiver um tempinho de boa, compartilhar com os amigos. Curtam a gente lá, estamos ganhando um espaço legal agora. E queria avisar também que as perguntas estão abertas no Facebook, nós estamos acompanhando, para quem quiser perguntar agora, né, para as nossas queridas convidadas. Fiquem à vontade e vamos começar esse podcast.
É isso aí. Então, a gente já falou na abertura que nós vamos falar um pouco dos crimes, né, digitais. A doutora Letícia vem aí para trazer alguns exemplos aí para nós, a doutora Bruna também, né, como advogada. E é o primeiro que a gente abre em relação à Lei Carolina Dieckmann, né? Assim, falar da Lei Carolina Dieckmann, porque, na realidade, a atriz sofreu, né, um crime lá em 2011, em que 36 fotos suas, pessoais, né, foram retiradas e expostas no mundo da internet. Mas, antes disso, né, o criminoso... ele tentou extorquir a atriz, né? Ele pediu 10 mil reais em troco de não divulgar suas fotos íntimas, e como ela não aceitou, ele acabou divulgando essas fotos, e ela entrou com esse, né, com essa luta aí para poder conseguir uma lei ou modificação no Código Penal para poder coibir esse tipo de crime, né? E eu vou abrir a palavra para a doutora Letícia para falar um pouco do estudo dela, sobre o uso do espaço livre da internet, um pouco da Lei Carolina Dieckmann, para falar o que são essas leis, né, quando elas podem ser utilizadas e aplicadas e qual a penalidade. Eu cheguei a buscar alguma coisa, pelo menos no TJ Santa Catarina e Paraná, que é um pouco da nossa casa, né, e eu só vi em relação a crimes sexuais, em divulgação de pornografia, em relação a crianças, doutoras, assim, eu vi muita coisa, mas daí já pego o 218A, né, mas em relação a adultos, assim, na situação que a Carolina passou e que muitas mulheres que a gente sabe que passam, principalmente que sofrem violência doméstica, que a gente sabe que existe isso também, eu não achei, tanto no TJ São Catarina como no Paraná. Então, eu vou abrir aí a palavra para a doutora Letícia, até para falar um pouco do estudo dela, porque... poxa vida, esse espaço nosso de fala, que graças, né, ao mundo digital conseguimos falar aí de quatro cantos, né, Porto União, Maringá, Paranavaí, e é um meio tão bacana de ativismo social, ativismo judicial, né, de democracia, da gente poder falar o que a gente acredita, trazer conhecimento e informação, mas infelizmente, né, está sendo usado aí para tudo quanto é tipo de coisa, né, doutora? Abra a palavra para a doutora falar um pouco.
Então tá. Quando eu estava me preparando aqui, né, para ver o que a gente ia debater, eu fiquei me perguntando, assim, quando a gente fala de internet, vem muita, muita palavra liberdade na nossa cabeça, né? Eu acho que é um dos temas que hoje está mais associado, e aí vem, né, qual que é o limite dessa nossa liberdade na rede? Será que tem um limite? Porque hoje os meios digitais, eles fazem parte da nossa vida em todos os aspectos, né? Todos nós podemos produzir conteúdo, recebemos conteúdo o tempo inteiro, muitas informações. E para isso, o acesso está bem disseminado, né? As pesquisas indicam que hoje 3 em cada 4 brasileiros já têm acesso à internet, o que é muito bom. Mas ao mesmo, né, e gera esse espaço democrático, como nós estamos aqui, né, expondo as nossas ideias, debatendo um tema, isso é muito ampliado. Mas, junto com isso, vem a questão dos abusos, né, e por isso que é tão importante a edição de algumas normas mais específicas para regular o tema, como é o caso do Marco Civil da Internet, que é um pouco mais conhecido, né, de todos, eu acredito, e é chamado de a Constituição da Internet Brasileira, que é lá de 2014. Então, é uma lei bem importante que começou a tratar do tema. Recentemente, tem a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que começou também a... vários outros países já têm essa normativa para proteger os nossos dados, e que o Brasil ainda estava um pouco atrasado, porque hoje se fala muito de venda de dados na internet, enfim. E aí, junto nesse cenário, né, vem a Lei Carolina Dieckmann, que parece que precisou de um caso de repercussão com uma atriz para que se acelerasse esse processo legislativo e se desse atenção a isso, né? O que, que essa lei trouxe? Ela incluiu alguns os crimes chamados de delitos informáticos no Código Penal, e aí traz o principal artigo da lei, né, que é invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à internet, mediante violação de mecanismo de segurança, para obter, adulterar, destruir dados ou informações sem a concordância do titular. É o artigo 154-A do nosso Código Penal. E o que ele prevê, né? É justamente o ataque a um dispositivo para retirada de informações, dados, no caso ali as fotos, né? Como foi da atriz, que na época ainda não tinha o crime, quando aconteceu com ela, né? Então foi depois que veio o crime. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano com multa. E ainda pode ser punido quem produz, oferece, distribui, vende, divulga essas informações. E ainda também tem, né, um aumento de pena se for comunicações privadas, segredos comerciais, informações sigilosas. E também tem algumas causas de aumento, se o crime for praticado contra o presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal e algumas outras autoridades. Bom, o que que se destaca desse crime, né? Por que que ele talvez seja pouco conhecido, e talvez o porquê da jurisprudência, a gente não vê tantos casos, porque a gente não sabe se isso não tem chego às denúncias, como esse crime, ou porque vem já um aspecto um pouco crítico, assim, que ele é difícil de acontecer. Como eu li para vocês, parece um crime difícil de entender. Então, talvez muitas pessoas até tenham essa violação, mas nem sabem que isso é crime. Ou, quando tem uma exigência de dinheiro, né, acaba entrando num outro crime. E, assim, essa invasão, ela tem que passar por algum mecanismo de segurança. Então, eu tenho que ter um firewall no meu computador, no meu dispositivo, eu tenho que ter alguma barreira, e aí, ultrapassada essa barreira, a pessoa consiga atingir os dados. Se, por exemplo, o meu celular não tem senha, o meu computador não tem senha, de livre acesso, qualquer um que chega consegue obter, já não entra no crime. Então, de certa forma, é muito bom que exista esse crime, mas o que os especialistas criticam é que ele é de difícil ocorrência, justamente porque tem todos esses detalhezinhos. E, além disso, uma crítica muito grande que se faz é da pena, porque muitas vezes pode atingir pontos muito sensíveis nossos, como fotografias íntimas, como outras informações, né? A gente conhece esse crime por causa da Carolina Dieckmann, que teve a questão das fotos. Mas a gente pode pensar os nossos outros documentos pessoais também, que entram aqui, que podem ser atingidos. E aí, às vezes, a gente vai ter uma informação nossa muito valiosa ali que está sendo jogada, né, para a internet, que está sendo objeto de divulgação sem a nossa permissão, e que a pena ficaria um pouco baixa. É uma pena em que cabe prestação de serviço à comunidade, ou uma prestação pecuniária, uma multa, né? Então, ainda a pessoa poderia ter alguns outros mecanismos para não responder com a gravidade que seria desse crime. E ainda, né, então, eu acho que isso é o principal, assim, dessa lei, que tem que ter, como eu disse, o rompimento de uma barreira. Ela prevê, quer proteger a nossa liberdade individual. Então, aí vem um ponto positivo, né, precisamos cada vez mais de proteção para os nossos direitos, já que estamos no mundo online, seja os nossos dispositivos, né, um computador, um celular, ou na internet mesmo. Então, isso que ela visa proteger. E acho que especificamente, né, aí junto à lei Carolina Dieckmann traz outros 2 crimes que foram incluídos no Código Penal, que daí muda um pouquinho, né, tem o cartão de crédito e débito, que foi incluído como um documento particular para fins de falsificação de documento, e também quem interrompe um serviço telemático ou de informação, que isso também tinha o crime, mas não envolvia a questão do serviço telemático. né? Como a gente sabe, o nosso código penal, a nossa legislação penal como um todo, ela é muito antiga. Então, precisou dessa lei para trazer essa atualização, né? Cartão de crédito e débito é algo que a gente já usa há bastante tempo, mas que também não vinha previsto. E, enfim, mas junto com isso, né, o que eu queria dizer é que, mesmo que esse crime não seja assim tão conhecido, a gente não veja tanto no dia a dia, como a Angélica comentou, eu acho bem importante que a gente saiba que ele existe, até porque quem está nos ouvindo, né, caso passe por algum tipo de situação, saiba que, né, pode registrar uma ocorrência, pode procurar a polícia, isso também deve ser denunciado. Acredito que, em linhas gerais, é isso que fala a lei.
Bom, e eu até brinquei, né, falei que é tudo, que a lei é nova, né, hoje eu fiz um story chamando o pessoal para assistir. Eu até brinquei falando que é uma lei nova, mas tudo que é novo para o direito ainda é muito antigo, né? Quando a gente fala, ah, é muito, essa lei é nova, tipo, tem uns 10 anos aí da lei já. E aí eu fiquei bem, assim, impactada com o tempo da lei Lola, porque realmente eu não conhecia, eu já tinha escutado sobre a lei Carolina Dieckmann, né? Até quando aconteceu, eu era muito jovenzinha, estava no ensino fundamental ainda. Mas, não, minto, estava no ensino médio, eu era aluna da Angélica já. Mas a lei Lola, ela é realmente recente, né, de 2018, e inclusive eu gostaria de chamar a doutora Bruna para falar sobre isso, né, porque é um assunto totalmente desconhecido. Eu percebi pela pesquisa geral de público que eu fiz que é um assunto totalmente desconhecido, e eu gostaria que a doutora Bruna falasse pra gente um pouco sobre o estudo dela, né, e sobre os crimes de ameaça de sextorção que envolvem aí, né, a lei Lola também. E o que é, tipo, de uma forma geral, que é a lei, quando e em quais casos ela é aplicada, qual... Que a doutora desse uma luz pra gente, né, de uma forma geral, porque realmente é um assunto que a gente não...
Oi, Bárbara. Cortou um pouquinho no final, por isso que eu demorei aqui para responder. Espero que vocês estejam me ouvindo. Mas assim, como a doutora Letícia trouxe, né, sobre a Lei Carolina Dieckmann, a Lei Lola é no mesmo segmento, penso eu. Por quê? Esses crimes virtuais, eles são muito difíceis de serem combatidos, né? E por essa situação de ser difícil de ser combatido, talvez, ao meu ponto de vista, não seja tão divulgados. Por que eu falo isso? A Lei Maria da Penha, ela é amplamente divulgada a nível nacional e internacional, né? As pessoas sabem o que é a Lei Maria da Penha, qual a sua aplicabilidade, para que, que ela serve. Mas em situações de crimes virtuais, o que fazer, né? Tanto que foi quando eu me dediquei, né, ao estudo no mestrado, eu tinha um outro tema a ser discutido, foi o que eu apresentei, inclusive, como pré-projeto para a banca, sabe? E depois, com o desenvolver dos estudos, né, porque meu mestrado era voltado para os direitos da personalidade, por eu já trabalhar, né, com a situação de mulheres vítimas de violência, foi me surgindo aquela inquietação das situações das violências cometidas contra a mulher fora do ambiente doméstico e familiar. Por isso que me levou a pesquisar, né, o que elas podem fazer, né, como se defender, o que pode ser trazido, né, para essa proteção. Porque nós sabemos que a tecnologia hoje, ela é facilitadora, né, seja pelo bem, seja pelo mal. Hoje, como já foi trazido aqui, nós estamos em 4 lugares diferentes, participando de uma live, onde outras pessoas de outros lugares estão nos ouvindo, né? Então, assim, a tecnologia, ela é muito rápida, a propagação da informação é muito rápida. Hoje nós sabemos notícias que acontecem em outros países, em cidades pequenas de outros países, que chega aqui para nós muito rapidamente. E esses crimes virtuais, essa é a maior, na verdade, problema dos crimes virtuais. Principalmente na questão, o meu estudo, eu prezei bastante pelo estudo da sextorção, né, que eu vou falar um pouquinho para que as pessoas entendam. Inclusive, ontem eu participei de uma live do canal da professora Ju Mazzaro, né, nós falamos um pouquinho sobre isso, é muito legal, quem tiver oportunidade também, que esses assuntos nós precisamos falar, né? Então, quanto mais nós tivermos conhecimento, melhor. Então, lá eu falei um pouquinho sobre a sextorção e a pornografia de vingança, né, que são crimes virtuais que acontecem em face da mulher, e eu também vou trazer aqui. E com esse desenvolvimento dos estudos, eu cheguei à Lei Lola. Eu reconheço que eu também não tinha conhecimento da Lei Lola. Acreditem, mesmo trabalhando em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É, isso me indagou, por quê? O que vem a ser a sextorção? É, nos estudos que foi realizado, a sextorção, o autor que pratica esse ato, ele se utiliza de um poder. Então, ele alega ter conteúdos íntimos, né, seja fotos, vídeos da vítima, e com o uso do poder, do uso do medo da vítima, ele exige vantagens sexuais, e até mesmo patrimoniais para alguns autores, certo? Então, assim, a sextorção, ela é direcionada, ela acontece somente com mulheres? Não acontece somente com mulheres. Mas o principal alvo, as principais vítimas são mulheres. É, pode acontecer com homem, com idoso, com criança? Pode, mas quais são as principais vítimas? As mulheres. E por quê? Porque a mulher, ela vem de uma construção histórica de como ela precisa se portar, de como ela precisa viver em sociedade, né? Então, existe um padrão pré-estabelecido para o comportamento da mulher. E a partir do momento que ela foge daquele padrão, ela é vista de uma maneira diferente. E no caso da sexualidade da mulher, nós sabemos que ela não é vista da mesma forma da sexualidade masculina. A mulher, ela tem vergonha de expor a sua intimidade, né? Já para os homens, né? Não estou generalizando, mas para ele é muito mais fácil falar sobre a sua sexualidade, né? Eventual exposição da sua sexualidade, para alguns é até uma maneira de, né, se vangloriar, né? E para a mulher, não. Então, por que a maior vítima, né, da sextorção são as mulheres? Exatamente por esse tabu da sexualidade feminina. Né? Então, o autor dessa prática da sextorção, ele se utiliza do medo, da vergonha da mulher para expor ela, expor a sua intimidade. Ele alega ter conteúdos íntimos dessas pessoas e que se ela não apresentar, não cumprir com os pedidos, seja sexuais ou patrimoniais, essas imagens serão divulgadas. Veja, a Lei Carolina Dieckmann é anterior, né? A Lei Lola, que ela veio em 2018, e a sextorção hoje, ela não existe uma tipificação no Código Penal para isso, né? Os magistrados, a doutora Letícia está aí, falou para nós que assumiu a vara criminal, é muito difícil para o magistrado, até mesmo, né, conseguir fazer um julgamento fidedigno àquela situação, porque não tem um código lá no código, um artigo para punir o autor, né, o agente ali, da sextorção. Então, o que acontece? Um exemplo que teve da sextorção, a Lei Carolina Dieckmann veio lá da atriz, e na sextorção aconteceu uma situação com a ex-primeira-dama, a Michelle Temer, né, que ela, um autor, ele invadiu o dispositivo móvel dela, e extraiu conteúdos, inclusive íntimo, e exigiu dela que ela pagasse R$300 mil para que ele não expusesse a sua intimidade e a sua vida íntima nas redes sociais, né, no conteúdo aí, no cyber, no ambiente virtual. Então, o que aconteceu? No julgamento que se procedeu nesse caso, o magistrado aplicou o quê? Aplicou a pena da extorsão, né, ali na situação de extorquir, e da... Aí me fugiu o crime agora, eu vou lembrar. Mas, assim, não foi uma tipificação daquela situação de sextorção, teve que fazer uma junção de duas penalidades de crimes. Então, assim, hoje as mulheres são muito alvo de propagação da sua intimidade, e elas não sabem que elas podem buscar, mesmo que de forma indireta, uma penalização do agente. O que acontece? Os crimes cibernéticos, os crimes virtuais, eles são muito difíceis de serem apurados, porque o autor da violência, né, ele está por detrás de câmeras, né, atrás de um computador, do celular, às vezes utilizando-se de redes sociais falsas, então é muito difícil identificar esse autor. Então, por isso, da dificuldade de fazer uma apreciação melhor do caso e trazer respostas mais substanciais para situações. Então, sim, o que, que a mulher deve fazer nessa situação? Foi procurada dizendo que tem conteúdos íntimos, que vai divulgar, precisa denunciar, precisa registrar boletim de ocorrência para que isso seja investigado, para que tenha suas posteriores práticas dos atos dali da autoridade policial e depois do Poder Judiciário nas investigações e na condução da ação penal. Em relação à Lei Lola, ela veio na minha pesquisa exatamente pela situação da misoginia que nós estamos tratando aqui hoje. Né? A Lei Lola, ela é reconhecida no Brasil como a primeira lei, né, que reconhece a variável de gênero, né, praticados na internet. Ela ganhou a denominação Lei Lola porque foi uma homenagem a uma professora chamada Dolores Aronovitch, que ela é uma professora de língua inglesa, e que ela, inclusive, ela é blogueira, ela tem um canal Escreva Lola Escreva. Então, ela é ativista, ela é feminista, ela defende as mulheres, ela traz conteúdos de situações de respeito à mulher, das lutas das mulheres, e isso causou certo desconforto para algumas pessoas, que começou a ameaçá-la, a trazer, incomodá-la, inclusive ameaçá-la de morte. Então, a professora Lola, como ela é conhecida, ela registrou vários boletins de ocorrência, agora, se não me falha a memória, foram 11 boletins de ocorrência, para o fim de que seja investigada pelas ameaças que ela recebia, inclusive por meios das redes sociais, né, e que sem solução, que acabaram ultrapassando as barreiras do virtual e indo para a vida privada dela, particular, porque essas pessoas que as ameaçavam, chegou a telefonar na casa dela, fazendo ameaça não só para ela, mas para os seus familiares, e essa repercussão de se tornar uma lei veio exatamente pelo ato que aconteceu na instituição que ela trabalhava, em que um grupo de pessoas que tinha essa situação de ameaças, né, que não aceitava as publicações e as defesas dela em relação às mulheres, ameaçou o reitor da instituição de que se ela não fosse demitida, eles iam explodir a instituição, ia trazer consequências muito sérias a outras pessoas. Então, o que aconteceu? A professora Lola, com esses registros de ocorrência, ela não conseguia ter um andamento na investigação, porque eram terceiros não identificados que faziam essas ameaças e tentava fazer, né, com que ela parasse de fazer essas defesas e essas manifestações, tentando afastar, inclusive, a situação do machismo, né, do patriarcado que nós vivemos ainda hoje. Então, era muito difícil para a autoridade policial, né, principalmente de uma delegacia da mulher, fazer a apuração dessas situações. Por quê? A delegacia da mulher, ela está, assim, instalada para investigar os crimes de violências praticadas contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Então, essa situação, ela extrapolava os limites da competência da autoridade policial. Então, muitas vezes, essa situação não saía, né, do papel, da notícia ali. Então, o que aconteceu? Diante dessa ameaça trazida, né, a um ambiente da instituição, né, que ela trabalha, inclusive, foi com que foi criada essa lei, a Lei Lola, conhecida Lei Lola, para que estabelecesse a competência da Polícia Federal para investigar os casos de misoginia, né, essas ameaças, esse ódio contra a mulher, né, no ambiente interestadual e também internacional. Então, precisou de uma situação horrível para que o legislativo pudesse tomar, né, medidas para que alguém tenha que investigar, alguém tem que tomar providência. Então, o que nós vamos fazer? e trazer, então, já que a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Civil ali não podia fazer a investigação dessas situações, porque não envolvia violência doméstica familiar, então trazer essa situação para que a Polícia Federal investigasse esses crimes. Então, assim, os crimes virtuais, eles vêm ganhando força, né? Hoje, infelizmente ou felizmente, a tecnologia está aí, né? E ela vai ser presente na nossa vida, né? Hoje, por exemplo, na situação que nós estamos, numa situação de pandemia, ela é muito utilizada nas escolas, universidade, no judiciário, e é assim que nós vamos viver. A tendência é a tecnologia crescer mais e mais. Então, essa prática de violência contra a mulher no ambiente virtual, infelizmente, ao meu ver, vai se expandir. Então, tem que se criar mecanismos para tentar afastar. Então, assim como a Lei Carolina Dieckmann e a Lei Lola, elas protegem a mulher ou a vítima ali para que elas tenham um meio de buscar um amparo do Poder Judiciário para que o agente dessa situação seja punido. Então, é basicamente isso. Inclusive, ontem, é legal, bacana deixar aqui, eu tomei conhecimento disso hoje, senão eu tinha falado ontem, inclusive no canal da professora Juliana, no estado do Paraná, foi criado um mecanismo para combater esses crimes virtuais contra a mulher, pelo Disque Denúncia. Então, eles disponibilizaram um telefone, vou até passar aqui, né, se a pessoa depois vai ouvir isso pelo podcast, é o DDD 41-3210-2531, em que as mulheres vítimas de violência, de crimes virtuais, elas possam fazer contato por esse Disque Denúncia, e por meio deste canal, ela será orientada de como proceder, né, nessas situações, e também vai ser fornecido atendimento psicológico, porque tanto na situação de violência doméstica e familiar praticadas contra a mulher, como nos crimes virtuais, a maior lesão que a mulher tem, e isso eu digo pela minha experiência profissional, é a situação da violência psicológica. Né? No ambiente doméstico e familiar, mesmo que tenha aquela situação horrível da agressão física, o psicológico é muito mais atingido, porque aquela situação física, uma hora, aquela lesão, ela vai se desfazer, ela vai desaparecer, aquele vestígio não vai existir mais, mas o psicológico da mulher é uma situação que é muito difícil de ser esquecido, então precisa ser trabalhado. Então, esse canal muito legal que eu vi, né, que foi criado, assim, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, aqui no estado do Paraná, desse Disque Denúncia para que essas mulheres que estão nessa situação de crimes virtuais possam buscar um amparo. E assim, eu sou um pouco curiosa, eu fui entender um pouquinho, e as orientações que eles trazem, inclusive, e é o que é o certo mesmo fazer, é que nessas situações em que elas são ameaçadas ou têm a sua privacidade já invadida e expostas nas redes virtuais aí, é salvar os arquivos, os e-mails, né, as ameaças que elas recebem, capturar as telas dos celulares. Isso é importante, porque são provas, porque é muito difícil o judiciário fazer a continuidade, dar continuidade num processo sem a prova, porque necessita da materialidade, a materialidade é isso. Né? Você ir registrar a situação é legal, é necessário, mas trazer o máximo possível de conteúdo probatório, né, as provas para aquela situação, facilita muito mais no andamento. Então, registrar a ocorrência e trazer essas situações, printar as telas, né, as ameaças que recebe, levar para que essa investigação possa dar seguimento. Então, assim, são leis desconhecidas que precisam ser divulgadas, né, até parabenizo as meninas por essa disposição desse tema, que é importantíssimo, e é isso, né, a violência de gênero está aí, precisa ser combatida, e é por meio desses canais, dessas lives, dessas discussões, que nós vamos analisando o que nós podemos fazer, né, o que essas mulheres, essas pessoas vítimas de crimes virtuais podem fazer para combater essa situação.
A gente sempre conversa, eu e a Angélica, a gente sempre debate bastante o tema antes de fazer o podcast, né? E hoje mesmo, inclusive, a gente estava falando sobre casos, porque por mais que a gente pesquise, igual a Angélica mesmo falou no começo, né? Pesquisou alguns casos para até entender como que é o andamento da lei, julgamento, penalidades e tudo mais, a gente sempre, sempre, sempre sabe de muitos casos próximos, com pessoas próximas, que aconteceram. Pegando um gancho na fala da doutora Bruna sobre a denúncia, nós falamos muito disso no ano passado, quando fizemos as lives e os podcasts sobre violência contra a mulher, Lei da Penha, a doutora Bruna até participou, lei de feminicídio e tudo mais, que por mais que a autoridade tenha sim que fazer a parte dela, que a gente ouve muito julgamento contra as autoridades, falando que o sistema não funciona, para que eu vou denunciar? A gente também tem que fazer a nossa parte, porque tem uma autoridade da casa sabendo tudo o que acontece. A nossa parte é fazer a denúncia. Falando sobre os casos próximos que estão ao nosso redor, né? Hoje, conversando com a Angélica, nós debatemos um caso que aconteceu com uma aluna de um colégio em Maringá, onde foram divulgadas fotos pessoais dela. Se eu não me engano, ela não estava nem no ensino médio ainda. Isso faz alguns anos já, se não vários, né? Porque faz só 8 anos que eu já me formei no ensino médio, né? E ela tentou suicídio por conta disso. Uma menina muito nova, não tinha maturidade nenhuma para passar por uma situação dessa. E eu me recordei de um caso de quando eu tinha 14 anos. Ainda era época de MSN e Orkut, e aconteceu com uma pessoa próxima a mim, da cidade que a minha mãe mora, onde ela namorava um rapaz e ela trocou fotos íntimas com ele, e ele simplesmente, por ela não querer ceder ali alguma coisa para ele, espalhou essas fotos, mesmo namorando com ela, mesmo estando com ela, eles tendo um relacionamento ali perante a família, né, e a sociedade. E ela chegou a ficar reclusa em casa por 1 ano, com vergonha, porque ela tinha uma certa, assim, publicidade em cima da imagem dela. Ela desenvolvia ali um trabalho como modelo. E eu sei que, por conhecer ela e pessoas próximas a ela, que ela ainda sofre resquícios dessa história até hoje. E já fazem muitos anos. Já faz muitos anos disso. E eu fiquei assim, joguei o assunto, né, nas minhas rodas de amigos e tudo mais. Ninguém conhecia a lei. Ninguém. Tanto é que na época desse caso dessa pessoa conhecida, não teve penalidade nenhuma. A pessoa não foi punida. A pessoa, eu mesmo sabendo, ela não foi punida. Porque ainda hoje, mesmo com muita informação, mesmo com muito acesso, infelizmente, a internet ainda é uma terra de ninguém. Porque é muito difícil. É muito difícil saber quem está fazendo. Por isso que até é uma dica excelente falar que tudo a gente tem que ter prova, tudo a gente tem que ter lá o print de tela. Uma amiga muito querida minha passou por isso no ano passado. Inclusive, eu ajudei ela a fazer a denúncia. O ex-namorado, ex-companheiro, divulgou vídeos e fotos íntimas dela, porque ela não queria mais ficar com ele. Ameaçou ela, mandou foto para a família, mandou foto no trabalho. Mandou foto para os amigos que nem eram da mesma cidade. E eu aconselhei ela, né, a tirar print do celular, do computador, salvar todas as mensagens. E foi isso que ajudou a autoridade policial a lidar com o caso, que ainda está correndo lá o processo. Mas foi muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, eu acho de suma importância falar, principalmente para as meninas, como as doutoras falaram, infelizmente as mulheres são a maioria das vítimas, né? Porque a gente ainda vê a mulher como um objeto, a sociedade ainda vê, né? A gente fala disso sempre, é um assunto a ser falado sempre. A gente ainda tem a mulher como um objeto, e ela sendo um objeto, nós podemos fazer o quê? O que a gente quiser, né? A gente pode fazer o que a gente quiser com ela. Não tem direito de nada, não pode falar nada. Pode pedir ajuda, pode pedir socorro, a gente ainda tá certo. Né? Infelizmente, ainda é visto assim. E é muito, muito, muito importante falar sobre tudo isso. A Angélica pegou alguns casos e ela também assistiu a série Black Mirror, né? Que tem algumas coisas assim na série. Eu também já assisti, eu fico chocada toda vez que eu vejo aquela série. Eu não consigo nem dormir. E a Angélica vai falar um pouco disso agora pra gente.
Olha, antes de eu chamar essa história, eu vou até contar como surgiu o Black Mirror na minha vida, e olha que eu adoro séries, filmes e livros, né? A Adriele Inácio, olha, veja bem como estamos em vários cantos. A Adriele é de Guarapuava, gente. E a Adriele eu conheci conversando sobre os conselhos de direito da mulher, que ela atua na defensoria lá em Guarapuava, ela já atuou no conselho, ela é do serviço social, e ela deixou uma pergunta para nós aqui, aí as doutoras podem ficar bem à vontade. As mulheres que sofrem com esses crimes, e isso vem a prejudicar sua inserção no mercado de trabalho, relação com filhos, etc., existe processo além do criminal? Doutoras, o que vocês acham, hein? Vou deixar um pouco aqui em tela, que vocês conseguem ver também. E podem ficar bem à vontade, doutora Letícia, doutora
Bruna. Eu acho que é bem o que a Bruna estava comentando, né? O pior de tudo isso é a violência psicológica, porque aí ela influencia em todos os aspectos da vida da mulher. A gente pega a questão profissional, a questão dos filhos. Então, é sim, tem sempre a possibilidade do crime, né? Além disso, processos de família. Então, a depender do caso, né, uma separação, estabelecer guarda de filhos, visitas, pensão. E, claro, a depender do tipo de violação que existia ali, também é possível uma ação de indenização, né, contra esse agente, né, a depender do que foi divulgado, do transtorno psicológico que ela sofreu. Então, acho sempre cabível, assim, né, demonstrando os danos que ela teve, é uma ação possível. O que me vem na cabeça agora é isso, não sei se a Bruna lembra de alguma coisa mais.
Não, doutora, ao meu ver também seria essas situações, né? Como eu disse, esses crimes virtuais, eles são muito difíceis de você identificar o autor. No caso de você, na situação como a Bárbara trouxe, da situação da exposição da sua intimidade pelo cônjuge ou ex-companheiro ali, nós estamos dentro da situação da pornografia de vingança, né? Que essa, sim, é praticada pelo companheiro, ex-companheiro, que por, o nome já diz, né, pornografia de vingança, que por uma vingança de não aceitar o término do relacionamento, ele expõe a privacidade ali, a intimidade, a sexualidade da mulher, né, vazando aí conteúdos íntimos para os amigos, familiares, né, pessoas do trabalho. A Bárbara trouxe essa situação da colega, né, do que estudava aí, mas teve um caso muito emblemático em Maringá de uma jornalista. Ela, inclusive, está no meu trabalho, eu trouxe, que é um caso que ela era jornalista, muito, né, muito atuante, trabalhava pra caramba, e por conta do término do relacionamento, seu ex não aceitava, ele, por ter acesso a conteúdos íntimos, ele divulgou, mandou e-mail para o chefe, mandou para os colegas de trabalho, e ele ainda colocava, apresentando, né, o nome dela, capítulo 1, e mandava os conteúdos íntimos, as cenas, os vídeos, né, toda essa situação. Isso traz uma situação, uma repercussão psicológica muito séria para a mulher. A Bárbara trouxe a questão do suicídio, né? Isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. Precisa buscar um acompanhamento psicológico para que isso não chegue a esse caso extremo. Porque, como eu disse, a sexualidade feminina, ela ainda é um tabu, né? Infelizmente, ela é olhada como assim, não, você não pode fazer isso, você é mulher, né? Então, isso traz uma situação muito séria, que é essa situação de como proceder, né, além do âmbito criminal, nessas situações da vara de família mesmo, para tentar, né, se desvencilhar do autor ali, né, fazer o estabelecimento de guarda, essas coisas, e na situação, né, depender dos casos, das provas que se tem, né, dos conteúdos que se foram empregados, uma indenização de cunho moral aí, né, para até material, dependendo, a mulher é mandada embora do trabalho, e aí, como que fica, né, por conta de uma divulgação de conteúdo, isso daí é muito sério. Então, eu penso como a doutora Letícia, esse é o caminho a ser seguido, além do âmbito aí criminal.
Eu só queria voltar bem rapidinho ali nessa questão de adolescentes, né, que eu acho que é muito importante. A gente sabe que o adolescente tem aquilo de que quer afastar os pais, de não contar as coisas. E aí, muitas vezes, e esses tempos eu fiz uma palestra para adolescentes sobre questões femininas, né? E contando um pouco de atuação profissional. E elas relataram muitos casos. A gente nem imagina o que o jovem hoje em dia sofre, né? Porque estão numa idade difícil, que estão se descobrindo, que tem muitos conflitos internos, e aí também surge muito isso de foto, de perseguição. Muitas vezes tem o stalker também, né? Que é aquela perseguição. Aí, às vezes, alguém cria um perfil falso, começa a incomodar, mandar mensagem, ou cria perfil com as fotos da pessoa. Então, assim, tem muita coisa, né, que a rede vem trazendo, e que acho que em questão de adolescentes é sempre importante lembrar elas, né, de pedir ajuda na escola, das amigas, se tem vergonha de falar para a mãe, conversar com as amigas, né, ou sempre, o ideal seria conversar em casa e pedir um auxílio, né, porque escola, professores, né, para não deixar, porque às vezes a gente acha assim que é um assunto distante, mas não, ele está muito mais próximo de nós do que a gente imagina, como vocês falaram, né, pelos casos, e tem coisas que já vêm de muito tempo, né, de quando a gente era adolescente, mas que hoje em dia também está pior, né, porque eles estão muito mais inseridos nesse meio.
Deixa eu aproveitar também para falar. Nossa discussão vai abrindo tantas pontes, tantos elos. Complementando a fala da doutora Letícia, eu trouxe isso na minha pesquisa porque eu fui indagada por uma professora na minha qualificação, que ela perguntou para mim se as leis que são criadas são suficientes para afastar esses cometimentos desses delitos, essas agressões, essas violências contra a mulher. Isso me deixou intrigadíssima. E uma conclusão que eu cheguei, né, essa situação das crianças e dos adolescentes, porque eles serão os adultos de amanhã. Essas crianças e adolescentes inseridas num ambiente tóxico, que vê situações e outras mais assim horrorosas, né, às vezes eles não têm oportunidade de falar, de tratar isso dentro de casa, e às vezes chega a ser impossível. E qual outro lugar que ele vai trazer isso? Então, dentro do contexto escolar. Penso eu que essa discussão, né, trazer temas relevantes dessas discussões de violência contra gênero na escola é importante, porque, às vezes, numa conversinha inocente de uma criança e um adolescente com um professor, com um coleguinha que vai e repassa essa situação para uma outra pessoa, pode fazer com que situações de violência seja parada, porque é pelo meio, às vezes, por não ter essa situação de conversar, não ter essa oportunidade de conversar dentro de casa, por ser exatamente um ambiente tóxico, ou ver situações, né, debilitantes de algumas pessoas que se encontram, esse ambiente escolar talvez seja um meio, né, de fazer com que algumas situações sejam cessadas. Porque essas pessoinhas, essas criancinhas, esses adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. E se manter visualizando e vendo que, não, tá, é normal, talvez a repetição é o caminho que se vê, né? Esse adolescente, essa criança, talvez um futuro bem próximo vai achar que é normal, né? Seguir uma pessoa por... redes sociais de forma criando perfis falsos, agredir mulheres, agredir criança, agredir idosos, isso talvez seja normal a visão. E é o mesmo caso da situação da vítima, ver todo o tempo aquela pessoa, aquela vítima passando por aquilo, às vezes quando crescer vai achar que aquilo é normal, falar, não, eu não tenho que fazer nada, porque eu sempre vi que foi assim, então o caminho talvez não seja somente a legislação, mas a conversa com essas crianças e esses adolescentes, que talvez seja por meio deles que há possibilidade de uma aplicação melhor da legislação.
Ouvindo as doutoras assim, eu estava vendo esses dias uma fala da doutoranda Manu Denora, né, que já conversou com a gente, até inclusive foi o dia que a doutora Bruna estava junto, a professora Manu estava junto conosco também conversando, e ela estava fazendo uma fala com o irmão Faustino, e eles foram falar sobre essa série Black Mirror. Foi, meu Deus, eu vou lá assistir, né? Ainda mais que o tema que eles estavam comentando era Odiados pela Nação. E, pessoal, assistam, é top. Eu vou falar muito pouquinho dela para eu não dar spoiler aí, porque senão depois vocês vão ficar com raiva de mim. Mas eu sempre, porque meu marido é louco por animes, né? Ele é apaixonado por isso. E ele fez eu assistir o anime do Death Note. E naquela época eu já fiquei pensando, né? Se você pudesse ter a capacidade de escrever no livro quem você queria que morresse, de forma que você fosse morrer, né? Como seria a nossa situação aí por esse ódio constante que as pessoas têm do diferente, né? Das falas, das opiniões e desse diferente. Então imagine essas pessoas terem esse livro na mão e escrever o nome, a causa, como faria, né? O desastre que seria aí a nossa vida, assim, a gente não teria, né, liberdade nenhuma de expressão e etc, né? Mas quando eles falaram desse ódio pela nação, eu fui assistir e a provocação também é essa, né? Como as pessoas se utilizam da rede social, que é esse espaço democrático, esse espaço tão bacana de conversa e de informações e de trocas de ideia, ainda mais no tempo de pandemia, como as pessoas se utilizam desse instrumento para no anonimato, muitas vezes, cancelar pessoas, destruir a imagem das pessoas, ameaçarem as pessoas, né, de uma forma constante, e às vezes achando que é um jogo, uma brincadeira, só de estar ali expondo essas pessoas, e no fim, né, tudo o que acontece lá na série, que é bacana vocês assistirem, eu não vou contar. Mas o que traz para mim é essa relação. Estou quase contando, Bruna, estou quase. E daí, essa coisa de, no anonimato, muitas vezes, eu poder destruir pessoas, destruir causas, né, defamar nomes, informações, opiniões, né, cancelar pessoas, né, como eles mesmos comentaram, até pedi licença, né, para a doutora Manu poder falar, curtir a dor do outro que está sendo cancelado. Isso que é triste, né? Curtir a dor do outro que está sendo cancelado. Curtir que aquela pessoa está sendo massacrada, humilhada, e utilizar esse anonimato para isso, né? Eu não sei qual a opinião das doutoras, vou perguntar. E o ano de 2020, nós tivemos as eleições municipais que vieram com grande transformação no país todo, aí no Brasil todo, né? Eleitas mulheres trans, né, mulheres negras, e foi assim, eu acho que um salto na representatividade da nossa maioria, que era feita por minorias, né, muito grande. Eu acho que foi assim, espetáculo, foi um momento histórico, na realidade. E nós tivemos muito essa utilização da internet para ameaça de morte, ameaça à família, de várias vereadoras, inclusive na nossa realidade, as doutoras vão saber, né, no caso de Santa Catarina, que foi em Joinville, né, a primeira vereadora negra, que é a Ana Lúcia Martins, que sofreu ameaças, né, diziam que, espero que ela morra para assumir o vereador que está aguardando, esqueci o nome agora, desculpe, e ela, né, ela, como as outras, surgiram vários boletins de ocorrências, a primeira vereadora negra em Curitiba, que é a Carol D'Artora. E aqui em União da Vitória, nós também tivemos isso, né? As nossas vereadoras aqui em União da Vitória sofrem constantes ameaças na internet, ameaças de morte, né? Ameaças à família, ameaças a um trabalho que fazem aí expositivo, de luta, né? Então, assim, são pessoas sérias, né? Pessoas que estão aí batalhando por uma transformação social, uma coisa aí forte, e sofrem ameaças, e o duro que o medo é constante, porque você não sabe quem está te ameaçando, você não sabe quem está por trás da tela, então como que você sai na rua, você vai trabalhar tendo aquela sensação que a pessoa também está te seguindo na rua, também está te ameaçando no dia a dia, o medo pelos seus filhos, seus pais, etc. Quer dizer, é uma constante insegurança. Eu acho que o psicológico é extremamente afetado, você não consegue fazer as coisas adequadamente, e chega a impedir de você lutar por aqueles ideais que te colocaram lá, né? Porque você está lá representando uma classe que colocou lá porque acredita em você, né? Então, esse Black Mirror veio me trazer essas sensações, né, claro, que trouxe essas realidades nossas aí tão fortes dentro da política, né, e que algumas delas já se uniram, né, para poder trabalhar com relação da lei Lola, chegaram a incluir esses boletins de ocorrência na Polícia Federal mesmo, na Interpol, na realidade, e elas estão fazendo uma comissão, elas estão fazendo um grupo para levar essas ameaças à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né, elas estão levando todos esses boletins de ocorrência, estão falando dessas violações, violências políticas, né, que estão seguindo, e estão indo para a Comissão Interamericana. Então, eu acredito que se todas as pessoas estiverem sofrendo esses abusos, se unirem para poder, junto com essas mulheres, lutarem aí com, né, com muita força, porque, realmente, eu acho que a covardia é muito maior ainda quando você se esconde, né, atrás de uma tela com nomes falsos, e tudo mais, né? Eu queria ouvir as doutoras a respeito disso, é um caso forte. Eu acho que a Lei Lola hoje talvez poderia ser inserida muito mais nisso, né? Porque quando ela vai com a Polícia Federal, consegue-se destruir algumas proteções para poder atingir quem é essa pessoa que realmente está fazendo essas ameaças, né? A Polícia Federal tem essa competência para fazer isso. Então, daí eu queria que as doutoras pudessem comentar um pouquinho sobre isso aí.
Tá, então eu vou. em relação a isso, Angélica, em relação à Lei Lola, por exemplo, nos estudos feitos, eu li muito sobre e vi alguns relatos, né? Eu não sei, né, porque a internet nem tudo é verdade, né? Então a gente não sabe, né? Eu li, além de conteúdos, né, de artigos científicos, divulgações no ambiente legislativo, eu também li algumas, vamos dizer assim, entrevistas que foram dadas, né, até que ponto são verdadeiras, eu não sei dizer, mas uma coisa que me intrigou foi uma fala da Lola, no sentido de que quando ela ia registrar o boletim de ocorrência, diante da gravidade das ameaças que ela sofria, acontecia de se fosse uma policial feminina que estivesse fazendo oitiva, relatando ali, né, anotando ali a notícia do fato, era assinado por um policial homem, porque aconteceu situações dessas pessoas que estavam no anonimato, que se utilizava da misoginia contra a mulher e ameaçava ela ali, também ia começar a investigar as policiais, né, que ali estavam fazendo os registros. Então, veja a que ponto que se chega, né, como eu disse, né, isso está na internet, né, pessoas podem procurar, mas assim, ter que pedir para que um homem assine, né, o procedimento ali, né, a notícia que chegou, é muito sério, porque assim, por que para o homem eu não vou atrás, né, por que a mulher? Então, assim, essa situação dessa covardia que a Angélica trouxe, é uma situação, infelizmente, real, porque se fosse uma mulher ali fazendo as anotações e trazendo, recebendo essa notícia, por que que eu vou para cima dela e do homem eu não vou? Então é mais uma covardia que eu vejo nesse sentido. Eu sei, sim, de casos dessas mulheres, né, que conseguiram entrar nesse mundo tão difícil, né, porque na maioria das vezes, em sua maioria, ele é masculino, né, o sistema eleitoral aí, o legislativo, e conseguiu ser inserida exatamente pelas classes que confia e acredita na capacidade. Então, como a Angélica disse, às vezes, para que essas mulheres trabalhem fidedignamente para aquilo que elas foram colocadas lá e pelos ideais que elas buscaram e trouxeram, né, ali para os seus eleitores, talvez seja uma situação muito complicada delas atuarem, porque aquele medo, infelizmente, vai existir. Então, é muito difícil para essas mulheres, até que ponto elas podem chegar, apesar de se dedicarem, quererem que aquilo vá para frente, é certo que também elas são seres humanos, e o medo existe, porque as ameaças são grandes, não são ameaças pequenas, né, não são só apenas xingamentos, são coisas muito sérias. Então, assim, eu deixo essa situação que eu trouxe, né, em leituras que foi feita, e que é uma verdadeira covardia, né, a mulher sempre está exposta aí nos crimes virtuais e nas situações, ainda ter que ser protegida e assinar um documento por um homem para que uma segunda ou terceira mulher não seja atacada por essas pessoas que se utilizam do ambiente virtual aí para propagar o ódio contra as mulheres. Aí eu abro para a doutora Letícia complementar.
É muito preocupante isso, até porque a gente sabe que nas delegacias especializadas se prima que o atendimento seja feito justamente por mulheres, que vão compreender melhor a situação, que a mulher vai se sentir mais acolhida, vai conseguir relatar sem ter vergonha, né? Porque muitas vezes a mulher também chega lá com vergonha e às vezes não vai conseguir falar para um homem, né? Então, mas eu acho que, mesmo, né, diante de tudo isso, a gente não pode se calar. E por isso que é tão importante, cada vez mais, a união, né, das mulheres, levantar essa voz mesmo. E a gente sabe, assim, épocas de eleições já são polêmicas por si só. E a internet parece que veio potencializar um pouco toda essa situação, porque justamente se permite, né, nesse anonimato, que venham as ofensas, as ameaças. Mas eu também acredito que a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela avança para permitir essa exposição, ela também vai avançar na investigação. A polícia hoje já tem muitos instrumentos, já consegue encontrar bastante dados. Então, assim, eu acho que vamos tentar ver um pouquinho pelo lado positivo também, de que vem avanço para combater isso. E aí eu acho que o que a Bruna falou lá no começo, né? Sempre denunciar, procurar auxílio, tirar os prints, né, as capturas de tela ali, enfim, registrar tudo isso e ir atrás, né? De encontrar o agressor, de, né, que seja uma pessoa anônima, né, mas não desistir, porque é o que temos, né, e não nos calar. Eu acho que isso que importa.
O Angélica, no caso da Lola, né, só para deixar registrado aqui, que trouxeram a competência para a Polícia Federal, né, até para deixar as mulheres, né, que estão nessa situação um pouco mais seguras, é um grupo de pessoas que praticavam esse crime, né, essas situações em face da Lola, aí eles foram responsabilizados, foram identificados, foram condenados. Então, assim, como a doutora Letícia trouxe, a tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela avança, né, na situação desse cometimento dessas situações, ela também tem avançado, né, na situação de identificar os autores. Talvez não da forma como, né, nós queremos, porque uma mulher que está numa situação dessa, ela quer que seja resolvida da maneira mais rápida possível, né? Então, assim, não podemos dizer, ah, estamos tranquilos, temos tudo que for possível para identificar o autor? Não, porque também não é tão fácil assim. Mas, assim, só por uma questão de deixar registrado, inclusive no caso da Lola, né, os autores foram identificados e eles foram responsabilizados exatamente pelo amparato aí que a polícia dispunha naquela época, né, e hoje também a tecnologia vem crescendo aí, e que vai trazendo um pouco mais de tranquilidade para que as mulheres possam denunciar, porque o que não pode acontecer é que elas se calem, né, a denúncia tem que acontecer, seja no ambiente doméstico ou familiar, ou seja nos meios do ambiente virtual.
Então, acho que a gente vai ficando, porque é aquilo, né? Papo bom, história boa a gente acha, casos tem mil, né? Se a gente for reportar aqui cada um, mas o importante aqui do podcast de hoje era falar sobre essas leis, a possibilidade dessas mulheres e pessoas, né? Como disse a doutora Letícia, também vai muito além só da exposição à mulher, a sexo, a extorsão, a pornografia, né? Na maneira digital, aí, pornografia de ameaça, até mesmo em relação ao crime ou ódio, né, das pessoas, as pessoas poderem procurar essas leis e buscar pelos seus direitos, né? Eu acredito que o caso da Lola, eu fiquei muito feliz quando vi realmente essa finalização, essa competência da Polícia Federal de conseguir abrir mais barreiras, né, ir atrás de mais coisas, né, conseguir ter mais dados, né, conseguir romper a política de proteção de dados também referente a crimes, né? Então, é bem interessante, ainda mais o canal de Disque Denúncia, né, que a doutora Bruna deixou hoje para nós, que é muito importante esse canal de Disque Denúncia para mulheres e pessoas que sofrem violências, né, no cybermundo aí, né? Então, eu agradeço muito a participação, né, da doutora Bruna, que trouxe aí todo esse estudo dela. Eu participei da banca, eu estava lá ouvindo, agradeço por ter mencionado o nosso podcast. Curti muito, eu gosto desse tema, né? Agradeço a doutora Letícia, que quando eu fui olhar, doutora, na hora que eu vi seu currículo, porque eu adoro ver isso também, ver os projetos que a doutora participou, as falas aí, coisas tão bacanas e tão novas, porque realmente a gente tem que ver as coisas boas também, porque é um espaço democrático. Nós temos aí, né, no judiciário, graças a Deus, aí as audiências digitais, né, as audiências que a gente está fazendo não parou, vários processos, inclusive hoje eu fiz duas mediações, eu fiz hoje à tarde. Então foi assim muita coisa positiva que veio para ficar, mas que a gente tem que exigir nossos direitos quando vai, né, para a relação da covardia mesmo, né, poder atacar as pessoas de uma forma anônima e deixando as pessoas aí com medo de atuar, medo de viver, né? E eu acho que isso é super importante, assim, agradeço muito a participação das doutoras, fico muito feliz hoje com a nossa conversa. Eu vou passar para a Bárbara e também peço para as doutoras deixar uma palavrinha aí final para toda a galera aí que vai ouvir o Spotify depois também, né? Vai lá, Bárbara.
Bom, eu agradeço, né? Eu sempre fico assim. Depois do podcast, acho que a minha cabeça ela trabalha tanto que eu demoro assim quase um dia para conseguir dormir de novo, né? Porque eu fico. Meu Deus. Como acontece tanta coisa e a gente na nossa insignificância, né? Acho que tá tudo bem, né? O mundo tá aí, que se exploda. Eu acho que acima de qualquer coisa ainda falta muita empatia para o ser humano. A gente fala não só no caso das mulheres, né? Nós N pessoas. Mas eu agradeço a presença das doutoras Bruna, que eu já conheço imensa, doutora Letícia. Conheci o currículo também, admiro muito, espero que a gente se encontre em outras oportunidades também. Gostaria de deixar alguns avisos, como eu sempre deixo no final dos podcasts. Principalmente sobre a pandemia. Gente, a pandemia não acabou. Ela está todo vapor aqui em Maringá. Está horrível. Gente, alarmante de casos, né, de Covid e pessoas perdendo suas vidas, seus entes queridos. Então, vamos nos cuidar muito, muito mesmo. Quem puder, fique em casa. Lembrem-se que o cuidado individual agora não é coletivo. Quando você se resguarda, você está cuidando do outro. Acho que é isso, né? Gostaria de agradecer por vocês estarem aqui.
Bem, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Fico à disposição também, sempre que precisarem, podem contar comigo, com a vara criminal aqui de Porto União, né, o que a gente puder auxiliar, estou à disposição de vocês. Então, uma boa noite e um abraço a todos.
Bom, eu também me despeço agradecendo, né, a Angélica, a Bárbara. Foi um prazer, doutora Letícia, um prazer conhecê-la, né? Angélica, Bárbara, nós já havíamos nos conversado em outro podcast, a Angélica acompanhou minha defesa, obrigado, fiquei muito feliz pela presença. E assim, também me encontro à disposição, sempre que, né, esses assuntos, como eu disse, têm que ser trazidos e toda vez que for necessário conversar, estou à disposição mesmo. Lembrando sobre aquela situação do Disque Denúncia no estado do Paraná, né? Quem não anotou o telefone, eu vou falar de novo, porque é importante, tá? É o DDD 41-3210-2531, tá? Orientações de como proceder nos crimes virtuais e atendimento psicológico. Não deixe de denunciar. E a gente vai ficando por aqui, também reforço o recado da Bárbara, a pandemia está aí, ela não acabou, está perigosa, precisamos nos cuidar. Do mesmo jeito que nós nos cuidamos, estamos cuidando das pessoas que amamos também. Então fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima.
Então é isso aí, pessoal, espero que curtiram a nossa fala de hoje, né? Fiquem atentos aí às dicas da doutora Bruna, doutora Letícia. Quem não pôde acompanhar a Total hoje, pode ir lá na plataforma do Spotify amanhã. Acredito que esteja, acho que com certeza que eu vou editar agora à noite, né, a nossa fala. E lembrando, pessoal, fique atento, o STF está lá julgando a questão da inconstitucionalidade do termo tão utilizado em defesa da honra. Né, como a gente fala de mulheres, Dia da Mulher, esse termo é inadmissível no século XXI. Em defesa da honra, a gente pode matar uma mulher. Então, fique atentos que o STF está lá, né, falando sobre a inconstitucionalidade desse termo, porque nós temos direitos iguais, mulheres e homens são iguais perante a lei, então é inadmissível, né, que o homem tenha um peso maior que a mulher e que mais que a vida seja menos importante do que a honra, né? A vida sempre é um bem muito maior, tá bom? Pessoal, me despeço, agradeço a todo mundo, até o próximo episódio do podcast Descomplicando.